cruz, a glória da ressurreição, por Cristo nosso Senhor. Amém. Irmãos e irmãs, intenções para esta Santa Missa. Pelos falecidos, Caio Praxedes de Oliveira, pelas almas do purgatório, Dom Henrique Ruth, Dom José Rancho, Dom Luiz, Dom Henrique, Euclides Moraes de Souza, Alice Pereira de Oliveira, Raimundo Pereira de Souza, Eunice Pereira de Brito, um mês de falecimento, Antônio Carlos de Lima, José Martins Nogueira, Manuel das Chagas Bezerra, Julieta das Chagas Bezerra, Alzira Rodrigues, Idelbran Rodrigues, Orestes Marques, Maria Ferreira da Silva, Neymar Alves Pequeno, José de Oliveira Negreiros. Irmãos e irmãs, todos que nos assistem pela Rádio Rede Florestas, todos aqui presentes, boa noite. Com muito louvor e alegria, nossa igreja que se encontra em festa, pela ordenação dos nossos 4 novos sacerdotes, e em especial neste dia, o nosso padre Lucas irá presidir conosco esta grande graça, a sua primeira Santa Missa para conosco, onde ele, com o seu lema que diz: Senhor, Tu sabes tudo, Tu sabes que eu Te amo. Nessa certeza do amor de Deus por meio da vida dos sacerdotes e por meio da vida do Padre Lucas, também do Padre Wilkes conosco nessa noite, vamos, meus irmãos, dar louvor a Deus ficando de pé, para com muita alegria acolhermos os nossos celebrantes. Cantemos.
Ao altar de Deus, que é a alegria da minha juventude, subo silenciosamente, com o coração alegre e cheio de temor, pois sei onde o Senhor seria feliz se não fizesse o que me manda o meu Senhor. Cantando consagrado por amor, ouvi a tua voz, por isso estou aqui. Senti o teu chamado, então me decidi e me lanço e me entrego nos braços do teu amor, pois nesse amor quero permanecer. Minha juventude, subo silenciosamente, com o coração alegre e cheio de temor, pois sei onde o Senhor me levará. Seria feliz se não fizesse o que me manda o meu Senhor. Tornar consagrado por amor, ouvi a tua voz, as flores estão.
tua voz. Por isso estou aqui, senti o teu chamado, então me decidi e me lanço e me entrego nos braços do teu amor. Pois nesse amor quero permanecer. O teu amor me queima sem me consumir. O teu amor é o mar de águas impetuosas e voltas e voltas e voltas do teu amor. Pois nesse amor quero permanecer.
Pois nesse amor quero permanecer. Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor, nenhum bem eu posso achar fora de vós. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça, meu destino está seguro em vossas mãos. Meus irmãos e minhas irmãs, boa noite.
Boa noite.
Acolhemos a todos aqui na nossa catedral, também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, da nossa rádio. Sejam todos muito bem-vindos a esta celebração. Vamos iniciar a nossa celebração traçando sobre nós o sinal da Santíssima Trindade, cantando.
Quando venho em tua presença, ó Senhor, sinto logo teu amor a transformar o meu coração. Então levanto as mãos pra te adorar e me entregar em tua paz. Nome do
graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco.
Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Reconheçamos-nos necessitados da misericórdia do Pai.
Não para condenar.
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Louvemos ao Senhor. Hoje, de modo especial, rezemos pelo sétimo dia de Mateus Souza Araújo. Clementíssimo Deus, inclinai bondoso o vosso ouvido às minhas súplicas, iluminai o meu coração com a graça do Espírito Santo, para que eu mereça ministrar dignamente os vossos mistérios, servir com fidelidade a vossa Igreja e amar-vos com eterna caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos.
Amém.
Leitura do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, em Gabaão, o Senhor apareceu a Salomão em sonho durante a noite e lhe disse: pede o que desejas e eu te darei. E Salomão disse: Senhor meu Deus, tu fizestes reinar o teu servo em lugar de Davi, meu pai, mas eu não passo de um adolescente quem nem sabe ainda como governar. Além disso, o teu servo está no meio do teu povo eleito, povo tão numeroso que não se pode contar ou calcular. Dá, pois, ao teu servo um coração compreensivo, capaz de governar o teu povo e discernir entre o bem e o mal. Do contrário, quem poderá governar este teu povo tão numeroso? Esta oração de Salomão agradou ao Senhor, e Deus disse a Salomão: já que perdistes esses dons e não pedistes para ti longos anos de vida, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas sim sabedoria para praticar a justiça, vou satisfazer o teu pedido. Dou-te um coração sábio e inteligente, como nunca houve outro igual antes de ti e nem haverá depois de ti. Palavra do Senhor.
Graças a Deus.
Como eu amo, ó Senhor, vossa lei, vossa palavra. Como eu amo, ó Senhor.
Esta parte que escolhi por minha herança, observar vossas palavras, ó Senhor, a lei de vossa boca para mim vale mais do que milhões em ouro e prata.
Como eu amo, ó Senhor, vossa lei, vossa.
Vosso amor seja um consolo para mim, conforme a vosso servo prometestes. Venha a mim o vosso amor e viverei, porque tenho em vossa lei o meu prazer.
Como eu amo, ó Senhor, vossa lei, vossa.
Por isso amo os mandamentos que nos destes, mais que o ouro, muito mais que o ouro fino. Por isso eu sigo bem direito as vossas leis, detesto todos os caminhos da mentira. Maravilhosos são os vossos testemunhos, eis porque meu coração os observa. Vossa palavra, ao revelar-se, me ilumina, ele dá sabedoria aos pequeninos.
Como eu amo, ó Senhor, vossa lei.
Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para a salvação, de acordo com o projeto de Deus. Pois aqueles que Deus contemplou com seu amor desde sempre, A esses ele predestinou a serem conforme as imagens de seu filho, para que este primogênito numa multidão de irmãos. E aquele que Deus predestinou também os chamou. E as que os chamou também os tornou justos. E aos que tornou justos também glorificou. Palavra do Senhor.
Graças a Deus.
De pé, com muita alegria, clamemos o Santo Evangelho.
Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus.
Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai e vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai e vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam: sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Caríssimo Padre Lucas, os demais padres aqui presentes, caríssimos irmãos e irmãs, a todos aqueles que nos acompanham pelo YouTube da Rádio Verdes Floresta, da Diocese de Cruzeiro do Sul. Nós estamos na 17ª semana do tempo comum. praticamente a semana central do tempo litúrgico. São 34 semanas, e aí nós estamos, né, agora divide 17, 17. Essa primeira fase, Jesus nos pede que nós estejamos na frente dele, para aprender com ele. E essa segunda metade, ele pede que nós possamos ir praticar aquilo que nós aprendemos com ele. Nesses últimos domingos, Jesus tem nos ensinado o que é o reino dos céus. Que ainda para muitos católicos, é desconhecido. Às vezes pensamos o reino dos céus como o paraíso. É uma categoria o reino dos céus. É o reino de Deus acontecendo no nosso meio. São aquelas ações que nós fazemos, são aquelas escolhas que nós fazemos, que testemunham Jesus, que faz com que as pessoas possam lembrar de Cristo, com que as pessoas possam se voltar para Cristo. Jesus dizia no Evangelho de Lucas: o reino dos céus está acontecendo no meio de vós. E ele fazia essa comparação, e faz essa comparação do reino dos céus com o fermento na massa, com a semente de mostarda, com a boa terra que a semente é plantada, que a palavra de Deus é plantada. Hoje ele vai usar também mais três parábolas. Esses três últimos domingos, o Senhor vem nos explicando o que é o reino de Deus. O padre, ele é um propagador desse reino, assim como os leigos. Mas o padre, por um chamado especial, por uma missão diferente, uma missão mais direcionada. Os demais podem dizer na sua vida, vão cuidar das suas famílias. O padre não, ele é 24 horas nessa missão. É um propagador do reino de Deus, é um trabalhador da messe do Senhor. Lucas, hoje a primeira leitura é tirada do livro dos Reis, e traz a figura de Salomão. Para a gente saber quem foi Salomão, ele foi o último rei de Israel antes de ser dividido, filho de Davi. E Davi, quando já estava, né, já bastante idoso, já não conseguia mais governar, ele vai e escolhe Salomão e unge Salomão. Salomão é o escolhido de Davi, porque Davi é impulsionado por Deus. Salomão tinha um irmão mais velho, que era general, né, que era um dos comandantes lá do exército. Naquela época ainda não tinha bem essas divisas, mas era um dos comandantes do exército de Israel. E ele fazia uma festa muito grande, porque achava que ele seria o rei de Israel. E aí Davi, impulsionado por Deus, vai, unge Salomão. Um jovem, mais ou menos aí, chegando aos 20 anos, não foi em nenhuma batalha, não tinha habilidade com armas, um jovem simples do reino, mas ele faz um pedido a Deus, que é o pedido que nós precisamos, e aí eu falo não só mais para o padre Lucas, mas para todos os padres, é um pedido que nós precisamos fazer constantemente. E aí, estendo também a todos nós que estamos aqui, todos que estão nos acompanhando. Uma noite, Salomão faz um sacrifício a Deus. E depois se retira e vai dormir. E tem uma experiência, né, de um sonho de Deus, dizendo para ele: olha, pede o que tu quiseres. O que tu quiseres eu te darei. E aí, se uma pergunta dessa é feita para nós, o que será que nós vamos pedir? para um neo-sacerdote. O que será que o neo-sacerdote vai pedir se Deus dissesse assim, ó, pede o que tu quiseres? Para alguém que já tem mais de 20 anos de padre, né, Padre Neres? Deus te fizesse essa pergunta, o que é que tu ia dizer? O que, Neres, pede o que tu quiseres. E para nós, o que é que nós diríamos? O coração de Salomão era um coração inclinado a Deus. Ele diz, eu quero que o meu coração seja um coração compreensível. Um coração dócil, um coração onde se use a sabedoria. Esse é o valor que Salomão pede para ele, sabedoria. E a sabedoria de Deus, ela faz diferença na nossa vida. E aí em qualquer lugar que nós estejamos. Sabedoria para fazer as escolhas certas, para propagar o reino de Deus. Sabedoria, Lucas, para fazer as escolhas certas quando pintarem as oportunidades de fazer errado. Sabedoria em renunciar. Sabedoria em renunciar muitas das coisas que às vezes nos desconfiguram, nos levam à perdição. Sabedoria de diante da tentação, saber dizer não. Salomão faz esse pedido a Deus e agrada o coração de Deus. Porque ele não pede riqueza, ele não pede a cabeça dos inimigos, ele não pede muitos anos de vida, ele pede sabedoria para saber se portar diante do povo que ele vai governar. Sabedoria nós precisamos. Sabedoria a todos os cristãos, quando nós saímos e as oportunidades de fazer errado batem à nossa porta. É necessário sabedoria para fazer as escolhas, para estar propagando o reino de Deus. Jesus nos fala no Evangelho contra três parábolas explicando justamente o reino. O reino de Deus é um tesouro que nós encontramos. Vendemos tudo que temos, vamos lá e compramos aquele terreno para ter aquele tesouro. Com certeza, na vida de seminário, desde a vida de seminário até hoje, com certeza tu tens vendido muita coisa para fazer a opção por essa pérola, que é o reino de Deus. Sem esse desapego, sem esse vender aquilo que não nos acrescenta para comprar o reino, para ir adquirir esse reino, para tomar posse desse reino, é impossível ser cristão, é impossível ser sacerdote. Sem esse encanto de achar a pérola preciosa, a mais preciosa de todo, para renunciar à vida, é impossível ser cristão. Jesus ainda conta outra parábola no sentido escatológico, dos fins dos tempos, dos últimos acontecimentos, dizendo o reino de Deus é como lançar a rede no mar, e vem todo tipo de peixe. E aí vai se fazer a escolha dos bons, os que servem para a alimentação, os que não servem. Os que não servem são jogados fora. A liturgia de hoje, meus irmãos, fala de encontro, de escolhas, para que nós possamos fazer as escolhas certas. No ministério sacerdotal, é necessário fazer as escolhas certas. Nem sempre nós vamos acertar. Nem sempre nós vamos fazer aquilo como nós pensamos. Nem sempre as coisas vão ser do jeito que nós imaginamos. Mas é necessário saber escolher. Escolher aquilo que nos leva a Deus. Escolher ambientes que nos levem a Deus. Escolher pessoas que nos levem a Deus. Escolher pessoas que nos acrescentem em nós o chamado de Deus. Que possa, né, nos ajudar a responder esse chamado. Um outro detalhe da vida do padre, e aí deixando um pouco aqui a liturgia de hoje, mas falando agora especificamente do sacerdócio, é que muitos acham que o padre é por aquilo que ele faz. O padre não é por aquilo que ele faz. O padre simplesmente é. O sacerdócio ele é. Você foi escolhido. A igreja, Deus te escolheu primeiramente. A igreja te aceitou. Você é sacerdote, você é presbítero. Não é por aquilo que você faz. Você pode ser padre gastando o seu dia todinho na pastoral, como também pode ser padre no descanso. Você é padre. Às vezes nós caímos nessa ilusão e caímos no ativismo, né, pós-moderno, de que fazer muita coisa, de que nunca ficar quieto, de que não descansar, de que não ter momento de lazer. Não, esse padre aqui é bom porque a gente não vê ele descansando. Não. Fazendo ou não, você é padre. Fazendo ou não. Não esqueça disso. Porque senão nós caímos no ativismo. E depois, hoje o que causa o desencanto da vida vocacional é essa estafa, é o cansaço. Porque o povo vai te cobrar. O povo vai te cobrar. Você está numa situação em que deve dar uma resposta para todos os lados que você se virar. Mas não é isso que faz a sua vocação. Não é isso que faz você padre. É o seu chamado. É a vivência. Como você cultiva a sua espiritualidade. Como você se aproxima de Jesus. No mundo de hoje, é cada vez mais difícil ver essas realidades. Onde jovens escolheram o serviço de Deus. E não é só ser padre. Nós vivemos um tempo em que parece que escolher a essência daquilo que é de Deus se torna cada vez mais difícil. No tempo de redes sociais, onde nós somos quase que chamados a publicar tudo que nós fazemos, tudo que nós somos, nós podemos até publicar nossas ações, mas aquilo que é da nossa essência nunca será publicado em status de rede social. Tendo ou não rede social, você é padre. O padre é esse homem que vive da palavra, que vive da oração, que vive da Eucaristia, que vive dessa proximidade com o Senhor. Por isso, nessa sua primeira missa, né, o Lucas, pessoalmente, a gente se conhece desde a época de seminário, né, fomos colega de seminário, depois ele fez estágio aqui na paróquia Nossa Senhora da Glória comigo, né, estive presente assim quando ele chegou no seminário, eu estava presente, estive presente nesses momentos importantes da vida dele. Conta sempre com as minhas orações, né, conta sempre com as nossas orações. E falando em nome da paróquia, conta sempre com a paróquia Nossa Senhora da Glória. Tá? Aqui é onde você foi acolhido, foi recebido, é acolhido, onde ele é vigário paroquial aqui, né? Conta sempre com essa paróquia na oração, no apoio, no incentivo, né? Para que você continue sempre. E eu tenho certeza que vai ser um belíssimo padre. Talvez não de beleza física, mas no ministério, vai ser um belíssimo ministério do padre Lucas. E para nós, servos de Deus, servos do reino dos céus, tenhamos coragem de fazer escolhas que nos levem para esse reino. Peçamos a sabedoria de Deus, assim como Salomão, porque o desejo de Deus para mim, para o Lucas, para todos os padres, para vocês, é aquilo que vai dizer a segunda leitura da carta de São Paulo aos Coríntios. É que nós sejamos semelhantes à pessoa de Jesus. O desejo de Deus para todos nós é que nós sejamos semelhantes à pessoa do Cristo. E essa semelhança ao Cristo passa pela nossa vida, passa pelas nossas escolhas, passa pela nossa adesão a esse reino. Façamos escolhas para nos aproximar do Cristo. Façamos escolha para nos aproximar da Eucaristia. Façamos escolha para nos aproximar da Palavra de Deus. Essas escolhas na nossa vida, no cotidiano, né? Vamos pedir essa sabedoria para escolher cada vez melhor. Deus te abençoe sempre no teu ministério. Nossa Senhora da Glória te cubra sempre com o manto dela, né, te guie, te conduza. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Juntos professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai,
o Filho nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.
Irmãs e irmãos, sabendo que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus e seguem seus projetos de salvação, invoquemos com toda a confiança. Depois de cada prece, rezemos juntos. Senhor, dai-nos um coração sábio e inteligente.
Senhor, dai-nos um coração sábio e inteligente.
Pela Santa Igreja, para que viva sua vocação de ser servidora da vida no coração do mundo, rezemos.
Senhor, dai-nos um coração sábio e inteligente.
Pelo Papa Leão, pelos bispos, presbíteros e diáconos e outros ministros, para que sejam guardados e encorajados no profetismo, rezemos.
Senhor, dai-nos um coração sábio e inteligente.
Pela humanidade, para que se desperte diante da graça de Deus, presente na história e na vida dos pobres e sofridos deste mundo, rezemos.
Senhor, dai-nos um coração sábio e inteligente.
Pelas pessoas desempregadas, para que encontrem uma oportunidade digna de constituir a fonte do seu sustento, rezemos.
Senhor, dai-nos um coração sábio e inteligente.
Pelos avós e todas as pessoas idosas, cujo dia hoje recordamos, para que recebam sempre de seus familiares, amigos e da Igreja a devida atenção, sejam guardados pela cultura do cuidado e da valorização da vida, rezemos.
Senhor, dai-nos um coração sábio e inteligente.
Em nome de Jesus, nós os pedimos, ó Pai, atendei as nossas súplicas. Vós que sois nossa esperança e nossa salvação.
Amém. Amém.
De minha vida, meu coração.
irmãos e irmãs, para que essa nossa família reunida em nome de Cristo possa oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso.
Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja.
Acolhei, Deus Onipotente, estes dons que com veneração vos apresentamos. Concedei que, assim como participo do seu sacerdócio, sempre me ofereça em oblação espiritual, agradável aos vossos olhos. Por Cristo nosso Senhor.
Amém. Amém.
O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Corações ao alto.
O nosso coração está em Deus.
Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
É nosso dever e nossa salvação.
É justo e faz todos ser mais santos, louvar a vós, ó Pai, no mundo inteiro, de dia e de noite, agradecendo com Cristo, vosso Filho, nosso irmão. É Ele o sacerdote verdadeiro, que sempre se oferece por nós todos, mandando que se faça a mesma coisa que fez naquela ceia derradeira. Por isso aqui estamos reunidos, louvando e agradecendo com alegria, juntando a nossa voz, a voz dos anjos e todos os santos para cantar. Que sempre quisestes ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele. Mandai vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas se mudem no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo.
Mandai o vosso Espírito Santo.
Na noite em que ia ser entregue, ceando com seus apóstolos, Jesus tomou o pão em suas mãos, olhou para o céu e vos deu graças, partiu o pão e entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu-vos graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Tudo isso é mistério da fé.
Toda vez que comemos deste pão, e bebemos deste vinho, recordamos a paixão de Jesus Cristo
e ficamos esperando a sua vinda.
Recordamos, ó Pai, neste momento, a paixão de Jesus nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão. Nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida, este vinho que nos salva e dá coragem.
Recebei, ó Senhor, a nossa oferta.
E quando recebermos pão e vinho, o corpo e sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num só corpo, para sermos um só povo em seu amor.
O Espírito nos una num só corpo.
Protegei vossa Igreja que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós na vossa paz.
Caminhamos na estrada de Jesus.
Dai ao vosso servo, o Papa Leão, ser bem firme na fé e na caridade, e a Flávio, que é bispo desta Igreja, muita luz para guiar o vosso povo.
Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja.
Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja, os apóstolos e todos que na vida souberam a Cristo e seus irmãos.
Esperamos entrar na vida eterna.
Abri as portas da misericórdia aos que chamastes para outra vida. Acolhei-os junto a vós, bem felizes, no reino que para todos preparastes.
A todos dai a luz que não se apaga.
E a todos nós aqui reunidos, que somos povo santo e pecador, dai-nos a graça de participar do vosso reino, que também é nosso. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso,
que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo.
Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre.
Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dá-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo.
Amém.
A paz do Senhor esteja sempre convosco.
O amor de Cristo nos uniu.
Meus irmãos e minhas irmãs, saudai-vos em Cristo Jesus.
vamos cantar, cantar na paz do meu Senhor Jesus. Deixa que o amor de Deus se torne em nossa vida a luz. É tão bom estar aqui, juntos louvando ao Senhor. Soltar a nossa voz e assim exaltar o Deus de amor. Deus que tiras o pecado.